uma compensação que procure mitigar tal injustiça. Devido à sua localização e também aos custos que daí sobrevêm e ao seu subfinanciamento crónico, é mais do que justo que se preveja em lei a garantia de uma compensação adicional como o que nos propõe a Assembleia Legislativa da Madeira. A justiça desta proposta foi já reconhecida em sede do Orçamento de Estado 2019, que previa um estudo sobre uma criação de tal compensação a levar a cabo pelo Governo. Estudo esse que, no entanto, nunca viu a luz do dia e nem o Governo veio criar esta mesma compensação. Assim, para suprir esta omissão do Governo, o PAN hoje só poderá votar a favor da proposta que está a ser discutida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, o PCP acompanha as preocupações e os objetivos que fundamentam a proposta de lei em apreciação neste plenário, visando a majoração do financiamento das universidades das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Trata-se de uma questão de justiça e de coesão social e territorial, em ordem a garantir o desenvolvimento do ensino superior nas regiões autónomas e a assegurar aos estudantes dos Açores e da Madeira o acesso ao ensino superior, incluindo em áreas do conhecimento nas quais aquelas universidades não têm condições para oferecer formação, devido aos elevados custos impostos pelas condições de insularidade e de ultraperiferia e à desigual repartição de recursos. Segundo um estudo daquelas instituições, o custo por estudante nos Açores era de 6.206 euros no ano letivo 2017-2018, substancialmente superior ao valor médio no continente, 4.028 euros, enquanto o custo na Madeira era de 4.474 euros. Dos 1.093 estudantes açorianos que ingressaram em instituições de ensino superior público nas duas primeiras fases do Concurso Nacional de Acesso, 626, ou seja, 57%, optaram por fazê-lo fora dos Açores. Destes, fizeram-nos em cursos que, por terem significativa procura, a Universidade dos Açores há muito pretende oferecer, mas não reúne condições para tal. Na Madeira, dos anos letivos 2016 a 2017-18, a percentagem de alunos que procurou formação superior no exterior atingiu mesmo 65%. Ora, em sede de discussão do Orçamento de Estado, o PCP tem apresentado reiteradamente propostas de majoração do financiamento daquelas entidades que têm sido sucessivamente chumbadas.
Bem lembrado.
Também na Madeira, a bancada do PCP apresentou um projeto de lei com o mesmo objetivo. Trata-se de garantir aos estudantes madeirenses e açorianos direitos consagrados na Constituição da República, cujo artigo 9º identifica como tarefa fundamental a incumbência do Estado de promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, convergindo para uma maior e efetiva coesão territorial e para garantir os direitos iguais a todos, insisto, a todos, os cidadãos nacionais. Por estes motivos e pelas mesmas razões que os orçamentos anuais regionais são majorados para fazer face aos constrangimentos impostos pela insularidade e pela ultraperiferia, os orçamentos anuais das universidades devem ser calculados numa base idêntica à estabelecida na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, aplicando-se ao seu financiamento de base um fator de coesão. Como nota final, senhores deputados, saliente-se que esta medida de justiça e de urgência não exclui, antes aconselha, a necessidade de discutir a questão de fundo, que é um modelo de financiamento do ensino superior público. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Duas questões de fundo subjazem a esta proposta. Uma é o modelo de financiamento do ensino superior e as suas injustiças ou o facto de não corresponder às necessidades do ensino superior. Hoje, por variadíssimas razões, mas no que aqui diz respeito, sobretudo porque os critérios com que define a distribuição desse financiamento, que é dentro do bolo insuficiente, mas também a sua repartição, muitas vezes pouco adequada. A segunda questão tem a ver com as condições de discriminação positiva que as regiões ultraperiféricas, como é o caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, devem observar no caso de, em todas as matérias que têm a ver com o financiamento do Estado Social e de políticas públicas. É isso que este projeto da Assembleia Legislativa Regional da Madeira nos vem propor, nos vem colocar, salientando as assimetrias que estas universidades têm relativamente às suas congéneres em Portugal continental, destacando também que, devido a essas assimetrias, essas instituições consagram-se e são reconhecidas como polos de desenvolvimento, no entanto não têm acesso a um conjunto de fatores e de financiamentos como as do continente, como seria a possibilidade de candidatar-se a fundos europeus, a grande parte dos programas operacionais em vigor, ficando numa posição de desigualdade e de justiça. Aquilo que se coloca aqui é se as universidades da Madeira e dos Açores o seu financiamento deve ser avaliado pelos mesmos critérios que as restantes universidades, sobretudo sendo os critérios avaliados como são hoje. E, portanto, sendo que as universidades da Madeira e dos Açores têm menos alunos do que as suas congéneres em Portugal continental, se isso deve prejudicá-las no financiamento. Entendemos que não, entendemos que deve haver uma discriminação positiva, entendemos que a manutenção de instituições de ensino superior públicas de qualidade com uma oferta relevante nos cursos é essencial e é uma forma também de garantir o acesso ao ensino superior a jovens residentes em regiões autónomas que, de outra forma, se tivessem que se deslocar para o continente, não o fariam. É por isso uma questão de alterar a forma de financiamento para beneficiar as regiões autónomas pela sua condição de regiões ultraperiféricas, mas é um alerta também sobre a necessidade de rever o regime jurídico e a forma de financiamento das instituições de ensino superior, que não está a beneficiar mais quem mais precisa desse financiamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que se revê nas dificuldades que estão plasmadas neste diploma da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. De qualquer maneira, eu devo dizer, e permitam-me esta franqueza, eu devo dizer que observei que os partidos políticos não acompanham aquilo que são as decisões que têm vindo a ser realizadas no que diz respeito ao financiamento das universidades da Região Autónoma da Madeira e também da Região Autónoma dos Açores. E não acompanham porque alguns dos temas que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se revê, conforme disse no início da intervenção, nesta matéria, foram já ultrapassados. Um em particular que foi falado aqui tem a ver com o acesso aos fundos europeus. O problema do acesso aos fundos europeus, do qual as regiões autónomas estavam vedadas, as universidades das regiões autónomas estavam vedadas, foi consequência de um acordo de parceria feito pelo PSD-CDS que não incluiu, de facto, essa necessidade. E isso está resolvido neste acordo de parceria e, neste momento, as regiões autónomas podem, neste quadro atual, ter acesso a esses meios. E, portanto, lamento que esse assento não tenha sido referido. Está referido no diploma e, bem, era uma matéria que estava por resolver, mas desde 2022 que está resolvida. Uma outra questão que também me parece muito importante é que, decorrente das dificuldades que as regiões autónomas e das suas universidades tiveram, desde 2015 que os orçamentos dessas mesmas universidades aumentaram significativamente, o da Madeira 25%, o dos Açores 19%, portanto, houve aqui um esforço significativo. Mas também há um reconhecimento hoje, e é preciso não esquecer isso, por parte da Ministra do Ensino Superior, que o modelo de financiamento não é adequado, foi por isso que foi solicitado um estudo e que a OCDE divulgou os seus resultados no dia 19 de dezembro, não é adequado e é preciso alterar os seus critérios, porque ele é injusto e porque é preciso, de alguma forma, combatar essas injustiças. E, portanto, o que está previsto é uma alteração do modelo de financiamento do ensino superior, dos quais a Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores serão beneficiárias, mas há mais. Nesses critérios novos e nessas solicitações novas, há uma temática que foi solicitada e que será integrada nesse novo modelo de financiamento, que é a lógica das parcerias e dos contratos-programas, que são muito importantes para poder desenvolver essas universidades naquilo que é as suas especificidades próprias, por exemplo, na Madeira, a biodiversidade, o mar, etc. e essas matérias estão incluídas. E eu quero dizer a esta Câmara que, e eu próprio já disse numa outra intervenção que tive no passado aqui, que a senhora Ministra já se reuniu no dia 30 de dezembro com o Governo Regional e com a Universidade da Madeira no sentido de preparar precisamente esse contrato de programa que possa ser integrado no novo modelo de financiamento do ensino superior. E, portanto, isto é mais um passo que está a ser dado e que está a ser concretizado. E informo também esta Câmara que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conforme já disse no passado, apresentará também aqui um projeto de resolução no sentido de garantir que o novo modelo de financiamento que está a ser estudado e que estará implementado a partir de 2024 e, portanto, já terá consequências financeiras em 2023, portanto, no orçamento que será discutido em 2023 para 2024, apresentaremos um projeto de solução, conforme eu dizia, para garantir que estas matérias que eu acabei de referir, seja o contrato de programa, seja também um reajuste daquilo que é o modelo de financiamento, estão completamente asseguradas para o que diz respeito à Universidade da Madeira. E, portanto, o processo está a andar, as soluções estão a ser feitas e nós estamos a resolver aquilo que não estava resolvido e isso será concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Parlamento Regional da Madeira convoca-nos a discutir um assunto que não é novo e que só não é resolvido porque o PS e o Governo não querem. Falamos de um assunto que é essencial e estrutural para a Madeira e que o PSD defende desde a primeira hora. Falamos da majoração do financiamento da Universidade da Madeira, de fazer aprovar uma discriminação positiva para que sejam contemplados os custos, as especificidades, os constrangimentos resultantes da insularidade e da ultraperiferia. Falamos de fazer justiça e de tratar de forma diferente aquilo que é diferente, de compensar os sobrecustos de uma universidade insular, de uma região ultraperiférica, que pela sua localização apresenta um menor número de alunos e uma menor economia de escala. Falamos de reforçar, de facto, a tão apregoada coesão territorial e de cumprir um princípio que até foi aceito no Orçamento de Estado de 2019 e que nunca foi cumprido por este Governo. O Governo, diga-se, não cumpriu com o princípio, como também não apresentou ao Parlamento o estudo da majoração a que estava obrigado desde 2019. Mas pior, nos últimos 7 anos, o PS tem chumbado todas, mas mesmo todas, as iniciativas que apresentámos com vista à correção e alteração deste modelo de financiamento. Senhoras e senhores deputados, no último orçamento não se limitaram a chumbar, fizeram inclusivamente aprovar um tratamento discriminatório inaceitável entre a Universidade da Madeira e a dos Açores, que prontamente denunciamos, ou aprovar um reforço para os Açores e zero para a Madeira. Uma situação que é inadmissível e que urge ser imediatamente resolvida e corrigida. Senhor deputado Castro Pereira, não basta o senhor deputado Castro Pereira vir aqui dizer que o PS se revê nesta iniciativa. O senhor deputado tem de convencer a sua bancada a votar favoravelmente esta iniciativa para que a aprovação da majoração seja de uma vez por todas resolvida. Aliás, fazer aquilo que o Partido Socialista fez em relação a esta iniciativa na Madeira, que foi votar favoravelmente. É isso que os madeirenses esperam, que a bancada do Partido Socialista seja coerente com a posição que teve na Madeira e que vote favoravelmente aqui hoje esta iniciativa. Senhoras e senhores deputados, há muito que as verbas atribuídas pelo Governo à Universidade da Madeira são manifestamente insuficientes para que esta instituição possa fazer face às suas responsabilidades. Da parte do PSD, nós não desistiremos de lutar pela discriminação positiva da nossa Universidade e de exigir o mesmo tratamento que foi dado aos Açores. Infelizmente, até para esta intervenção que o Sr. Deputado Casper acabou de fazer, nós antevemos que esta proposta volte a contar com o voto contra do Partido Socialista, como já aconteceu até em dezembro, com o subsídio de insularidade e com o Estatuto do Estudante Atleta. Senhoras e senhores deputados, é o recorrente voto contra do PS em relação à Madeira que não deixa ninguém indiferente e que certamente os madeirenses estarão atentos e que este ano ainda darão o devido troco. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.